Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Hoje é 20 de julho de 2025, um dos 100 feriados de independência da Colômbia, e é também o dia que comemoramos o milagre de Weverton conseguindo segurar aí a falta, a última falta de Hulk, e fazendo o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro. E ninguém pediu. Ninguém sentiu falta, mas cá estamos. Esse é o episódio número 107 do Terapia da Conspiração. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino. E já adianto que se eu falar a verdade aqui, saiba que foi sem querer. E agora era para ter a vinheta aqui, mas eu não tô preparado, na verdade. Eu esperei, tipo, sei lá, 9 meses e esqueci de colocar aqui a vinheta, então hoje ficou sem vinheta. Vamos ver o próximo, talvez melhore. Desde o último episódio aqui, em 8 de outubro de 2024, muita coisa mudou. Mas nem tudo, né? Nem tudo. Algumas coisas mudaram drasticamente, outras continuaram exatamente do mesmo jeito. O último episódio a gente fez foi logo depois das eleições municipais. Então tem algumas coisas assim, tipo Trump e Elon Musk brigaram, ganharam a eleição, brigaram. E beleza, teve o Javier Milei, acho que continuou recuperando a Argentina, provavelmente já tá melhor que o Brasil. Inteligência Artificial aprendeu a escrever fanfic. O Congresso brasileiro passou mais tempo discutindo memes que projetos. No surprises there. E a guerra no Oriente Médio e na Ucrânia continuam lá, né? A lista de clientes do Epstein, como não sei, acho que era de esperar. Ela nunca existiu agora. Agora não se fala mais dela, a gente não fala mais. Segundo Donald Trump, foi tudo invenção do Obama. E claramente também no, nos Estados Unidos, muitos esquerdistas aí ficaram chocados porque Trump fez exatamente o que ele prometeu e começou aí a deportar imigrantes, né? Mas é isso aí. A mídia ainda tenta parecer neutra, economistas ainda fingem que sabem o que vai acontecer, e o brasileiro médio ainda vive entre o Pix e o Pix. Então, beleza, o mundo ficou esquisito nos últimos meses, mas talvez tenha sido só uma falta de terapia. Então, hoje estamos aqui de volta com esse podcast, como diria o Davi, de qualidade muito duvidosa, mas estamos aqui para falar do tema de hoje, que, claro, o assunto não poderia ser outro senão o tarifaço de Trump contra o Brasil. Ou até, se você quiser falar, contra os Estados Unidos, né? Contra a população americana. Dependendo de que lado você tá, os dois saem perdendo aí. O que estaria por trás desse tiro certeiro no próprio pé, né? Que aparentemente é a única ferramenta que o presidente americano tem. Ele só sabe fazer a tarifa, né? Mais ou menos como aquele seu amigo que começou a vender Herbalife e ele quer te convencer que tudo que está errado na sua vida é porque falta Herbalife e ele tem que te vender o Herbalife. Então é isso. O chefe de estado do United Fucking States resolveu tarifar 50% sem lubrificante todos os que quiserem importar bens do Brasil, né? Então, qual que é o resultado disso? Já tem lá, já tem protesto na rua lá, mães viciadas em tapioca, revoltadas, e vendedores de café Colombian Brazilian Blended, que também já entraram em pânico. Mas é isso. O que que rolou, né? O que que rolou aí, sem teoria ainda, sem a gente pensar muito, sem colocar o chapéuzinho de papel alumínio, né? Em 9 de julho, você não tava aí, você não tava sabendo, né? Você não acompanha as notícias do Brasil, às vezes você tá em outro planeta, às vezes você tá aí cuidando aí do projeto HARP. Mas em 9 de julho de 2025, o O governo Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, com vigência a partir de 1º de agosto. Na carta publicada pela Casa Branca, os motivos alegados foram a perseguição política contra Jair Bolsonaro e as agressões à soberania americana por parte do sistema judiciário brasileiro, incluindo envio de ordens de censura a residentes dos Estados Unidos e ameaças de sanções a empresas com sede lá, mas sem presença formal no Brasil. Em resumo, é o seguinte: parece que o STF achou onde que acaba a jurisdição deles. Porque até então, tava indo, tava fazendo a rapa, ninguém parava, não tinha, né? A jurisdição era o universo. Mas parece que ele finalmente achou. Mas vamos falar um pouco aqui. O que que é a versão oficial, mas tem também a teoria, né? A gente sabe até. Esse é o intuito do podcast, que a gente não fica só na versão oficial, a gente vai falar também de quem tem aí quem fale. Que na verdade isso tudo é porque o Trump ficou com ciúmes do BRICS. Mas vamos ver. Então, oficialmente, o tarifaço é isso que eu falei, né? A resposta à perseguição contra Jair Bolsonaro e as ações do STF que violariam a soberania dos Estados Unidos. O timing da carta aí é no mínimo sugestivo, né? Passando aí para quem acha que é do BRICS. Porque ela foi enviada no dia seguinte de um discurso do Lula, sei lá onde, um discurso do BRICS, provavelmente, que poderia ter sido uma conversa de WhatsApp. Então, um discurso do Lula falando de como o BRICS deveria ter uma moeda própria para negociar entre eles e de como que deveria ter um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, né, para os BRICS, né, para você poder ali, sei lá, continuar comprando da Rússia, mesmo que os Estados Unidos e a OTAN tenham colocado sanções contra o país. Então, beleza, a medida foi logo depois. Será que foi a coincidência? Ou será que, né, o Trump estava lá, pá, mudando, daí ele achou, pam, pá, CNN Brasil. Daí ele viu o discurso do Lula, ele, né, deu aquela piscadinha assim, aí ele fala, ah, é? E jogou a única carta que ele tem um super trunfo, onde todas as cartas são iguais, e a tarifa, né? Então ele fez aí tarifinha de 50%. E é isso que a galera que fala da teoria do BRICS fala que é isso. Mas vamos, né, vamos pensar bem então nisso aí. Como é que é essa ideia? O sistema de pagamento do BRICS, né, soa assim uma coisa revolucionária. Vamos sair do SWIFT. Vamos, né, vamos fazer nossas próprias regras aqui. Vamos, né, a gente trabalha, a gente cria uma moeda. Mas dá uma olhada, né? Então você olha, tipo, quem que são os países do BRICS? É Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. A Dilma era, sei lá, do secretário do Tesouro do grupo, ou presidente do banco do BRICS, sei lá, uma coisa assim. Então vai vendo, olha que Suicide Squad, assim, que esquadrão suicida legal é o BRICS. E com exceção da China, né? O bloco não é formado por países fortes assim no, na economia global, no comércio global. Tipo, eles podem ser grandes exportadores, mas eles não são exportadores de tecnologia. Eles são exportadores de matéria-prima. E aquela coisa, né? Por que que eles são exportadores de matéria-prima e eles não desenvolvem em casa? Eles têm um problema muito grande de manter os países numa forma que você consiga fazer esse tipo de negócio dentro do país. Então, você olha assim, eles são países falidos, países corruptos, países autoritários, com as moedas fracas. Então, você fazer um negócio desse, tentar vender, imagina assim, você cria uma moeda em conjunta do BRICS, e daí você tenta vender isso para os países europeus começarem a usar esse sistema, É tipo falar, ó, vocês querem continuar com o dólar ou vocês querem a minha shitcoin? Sabe? Tipo, se eles não estão conseguindo nem sair do dólar para uma alternativa melhor, imagina para uma alternativa completamente zoada, que você sabe que não vai dar, com os caras muito loucos que tipo acredita numa bizarrice econômica absurda. Então a Europa não vai abandonar o SWIFT para abrir um sistema, para aderir um sistema gerenciado por esses regimes. Imagina, mesmo a Europa tendo esse perfil, né, junto com a União Europeia, de ser socialista, de querer tá aí fazendo negócios com países pobres, essa é só a camada deles. Tipo, eles querem fazer o socialismo deles, eles querem colocar eles, né? Eles querem terem eles o poder para criar a shitcoin deles, que é o euro. Então, não vai rolar. E também tem um negócio que eu fico com a pulga atrás da orelha de falar que é por conta do BRICS. Se o problema fosse realmente o BRICS, por que que o Trump ia lá colocar negócio do Jair Bolsonaro na carta? Porque você argumentar uma perseguição política é mais difícil de você sustentar. Você tem muita narrativa, contexto, subjetividade, né? Que lado que você tá do espectro político. O outro argumento do STF, esse é mais fácil, porque o STF realmente mandou documentos lá pedindo para censurar residentes dos Estados Unidos e ameaçando as empresas americanas. Então, como que você vai usar um ponto fraco como a justificativa principal, nesse caso, de que é um blefe? Entendeu? A não ser que a justificativa principal seja a justificativa principal. A não ser que seja realmente isso, que realmente os Estados Unidos estejam tomando posição em relação a tudo o que está acontecendo no Brasil politicamente. Não, é um aviso. O aviso, as tarifas é ali. É o aviso do que está vindo. Né? Então, eu acho que faz sentido pensar nisso. Pode ser o BRICS? Pode ser o BRICS. Mas faz sentido também pensar que não é o BRICS, que é um aviso real por conta do que o Brasil tem acontecido no Brasil, politicamente falando. E tem um outro fator importante que é assim: eles falam, não. A tarifa do Trump, ele usa como moeda de troca. Ele quer abrir espaço para fazer negociação, para negociar acordos comerciais. Mas nesse caso, tipo, não tem nenhuma negociação na mesa. Não foi feito, não abriu diálogo. O que continua, tipo, o Alexandre de Moraes e o Lula continuam com o mesmo discurso anti, Trump, e pelo que eu vejo, a parte diplomática brasileira que tenta se comunicar com os Estados Unidos não tem conseguido nada. Os caras não estão ligando, os caras não estão atendendo o telefone, mais ou menos assim, deixando em visto. Então, se não tem nenhum vamos conversar, se não tem nenhum, se vocês fizerem isso, a gente tira a tarifa, a gente diminui a tarifa, vamos adiar a tarifa, se até agora não tem nada, se é uma decisão, né, só de vamos taxar, tarifar e acabou. É diferente do que ele está fazendo com outros países. É diferente do que ele está fazendo com outros países do BRICS, né? É isso aí. É mais como eles estão fazendo, que nem como os Estados Unidos fazem com Cuba e Venezuela. Então nenhum outro país do BRICS está recebendo esse mesmo tratamento, né? A Índia está negociando com os Estados Unidos acordo comercial. A China negociou com os Estados Unidos acordo comercial. E o Brasil, por outro lado, ele é o que tá tomando. Entendeu? Então, às vezes é isso. Às vezes o recado é assim: Se vocês estão indo para o caminho da Venezuela, a gente vai fazer vocês chegarem lá rapidinho. Né? Então, pode ser que o tarifaço aí, que a tarifa seja um aviso sobre o BRICS. Pode ser que Trump acredite mais no BRICS do que eu acredito. Pode ser que seja só mais uma coisa do Brasil no meio da briga, apanhando dos dois lados, sabe? Tipo, que nem quando o Lula foi para a Europa e defendeu o Putin lá. Foi falar mal do que Portugal estava fazendo em relação à invasão da Ucrânia. Tipo, pode ser só mais uma coisa dessa. Tipo, sobrou o Brasil, porque o Lula fica abrindo a boca como se ele pudesse realmente peitar os Estados Unidos de alguma forma. Né? Porque mesmo que o Brasil. Porque é isso. Para o Brasil peitar os Estados Unidos, ele precisa, no mínimo, a China. Eu acho que ele precisa muito mais que a China. Mas, no mínimo, um país aí que está realmente atrapalhando aí, que tem atrapalhado comercialmente os Estados Unidos mundialmente. Né? Mas beleza. Isso do lado do que é, se é BRICS, se é BRICS ou se não é BRICS. Assim, independente do motivo, tem um negócio também que eu lembro, tipo, foi o dia que eu tinha tido essa notícia, eu tinha visto a carta da Casa Branca, nem tinha visto nada de BRICS, nem vi que Lula falou de BRICS. E daí a minha sogra veio me falar que viu que era por conta do BRICS. Eu falei, olha, eu vi outra coisa. E daí começou meio que uma discussão se era o BRICS ou não era o BRICS na mesa. E eu falei, olha, independente de se é o BRICS ou não é o BRICS, o que que é o motivo, pode ser qualquer motivo. Tarifa é um tiro no pé. Entendeu? A tarifa sempre vai ser um tiro no pé. Porque assim, imagina que o seu prédio decide cobrar uma taxa em cima do quanto você pede iFood. Entendeu? Então você pede iFood e em cima do quanto você vai pagar para o iFood, você tem que pagar uma taxa para a administração do seu prédio. Dependendo do valor dessa tarifa, né, dessa taxa, da quantidade dos moradores que usam o serviço, isso pode prejudicar o iFood. Ele pode prejudicar o iFood. Não é certeza, mas pode. Porque o iFood ele pode ter muitos outros clientes e isso pode não fazer tanto impacto. Claro. Mas antes de qualquer coisa que ele possa fazer com o iFood nesse caso aqui sendo o Brasil, ele vai com certeza ferrar os moradores do prédio. Entendeu? Os moradores do prédio, no caso aqui, são os americanos. É a população americana. Né? É a mãe, a mãe lá que gosta de ser fitness e comer tapioca. O hipster que gosta do Colombian Brazilian Blended lá. Que compra pelo Instagram lá, que agora vão pagar mais caro por essas coisas. Entendeu? Eles vão comer a mesma coisa e vão pagar mais. Então, beleza. Não tem segredo nisso. Qual que é o problema? O problema é que daí vem a administração do prédio e diz que estamos protegendo os interesses dos moradores fazendo isso. E daí ninguém consegue ver lógica nesse exemplo, mas de alguma forma, quando você escala isso para o governo e um país, as pessoas conseguem ver lógica, né? Então é o argumento para justificar as tarifas que não faz o menor sentido. Como que vai quebrar mais? E daí tem alguns que eles dizem, que falam, né? Ah, o Trump só usa as tarifas como ferramenta de negociação, para pressionar os países a aceitarem novos acordos comerciais. E até aí tudo bem, se fosse isso. Mas o acordo não acaba a tarifa. Entendeu? O acordo pega uma tarifa que primeiro ele colocava lá de 100% e desce ela para 30%. E daí, ah, beleza, vamos comemorar, porque não é 100%, porque é só 30%. Mas a tarifa continua lá. Entendeu? É como se fosse assim, se você tem um cara que chama Pedro, João e o Zeca. Né? Você tem o Pedro ameaçando dar um soco na cara do João se o Zeca não fizer alguma coisa. Daí o Zeca pega e fala: "Não, Pedro, vamos conversar." Daí eles vão lá, conversam. O acordo, daí que sai disso aí, é que o Pedro não vai mais dar um chute, não vai mais dar um soco na cara do João. Ele só vai dar um chute na canela. Então, em que mundo a gente vai falar assim: "Não, o Pedro ele tá sendo um puta de um diplomata aí, Porque ele ameaçou dar um soco na cara do João, e o João tem que agradecer agora que ele só tomou um chute na canela. E então é isso, a tarifa ela pode até forçar o governo de algum país a ceder acordos que favoreçam, mas vão favorecer os governos, não a população. A população perde, né? Sempre quem paga a conta é o consumidor final. Que nem no caso da Coca-Cola. Agora, essa semana aí, todo mundo comemorou lá que o Trump voltou o açúcar de cana na Coca-Cola. Então o Trump virou herói. Mas eu não vi ninguém comentando que o açúcar da Coca-Cola foi retirado nos Estados Unidos nos anos 80, porque os próprios Estados Unidos impuseram tarifa na importação de cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que subsidiaram o milho. Então a Coca-Cola, como ia pagar mais caro na cana-de-açúcar e o xarope de milho ficou mais barato, não fez sentido trocar, fazer essa mudança. O país inteiro, imagina assim, todo mundo tomando Coca-Cola com xarope de milho, 40 anos. 40 anos tomando Coca-Cola com xarope de milho. E daí, agora o que que acontece? O cara, ele não foi lá e tirou o subsídio e a tarifa. Não. Não, não. Isso continua igual. Ele só obrigou a Coca-Cola a pôr de volta o açúcar. Então, o que aconteceu é que depois de 40 anos de inflação, não dá, não tem nem mais como comparar, e a Coca-Cola ficou mais cara. A galera vai ficar mais cara, então é isso, é o herói, porque ele quebrou as pernas, e no caso não foi o Trump lá nos anos 80, mas é tudo, vamos colocar assim, o Estado quebrou as pernas de todo mundo lá nos anos 80, com subsídio mais tarifa. Agora, obrigando a Coca-Cola colocar de novo açúcar de cana, é a muleta, ele dá a muleta, e daí todo mundo vira e fala, obrigada por essa muleta, e se esquece de que quem realmente que foi que quebrou as pernas, né? E eu acho que aqui, ó, o último argumento de todo, como a tarifa é um tiro no pé, assim, é assim, uma vez você coloca a tarifa, uma vez você coloca qualquer coisa, qualquer imposto, qualquer imbecilidade que o governo é um saco para tirar. É muito difícil tirar, é muito difícil voltar atrás. Por quê? Em pouco tempo, o argumento de não, a gente precisa dessas tarifas para fazer acordo comercial ou para defender o mercado interno ou para qualquer abobrinha que seja, proteger o dólar. Esse argumento vai virar: sem essa tarifa, como é que a gente vai manter as estradas? Como a gente vai manter as estradas sem a tarifa do Brasil? Então fica aquele negócio. Já dizia a presidente mais sábia do Brasil: quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ok? Então é isso. A tarifa. Ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde. Se fosse bom, coloca. Assim, é aquele negócio. Se traz desenvolvimento, poxa, então não coloca 50%, coloca 200, coloca 300. Por que que é 50% e não 49%? Por que que não é 51%? Por que que tem um, né? É aquela coisa, se pagar mais por alguma coisa traz desenvolvimento, poxa, então vamos todo mundo pagar muito mais. E é isso. E concluir aqui com uma história. Um caos, né? Que eu tenho um amigo que jura que, com a tarifa do Trump, a carne brasileira vai ficar mais barata no mercado interno. Eu tenho outro amigo que ele acredita que o preço do iPhone vai continuar o mesmo, porque não tem nada a ver. Entendeu? Então vamos pegar essas duas ideias para fazer uma conclusão aqui. No curto, curtíssimo prazo, e considerando que o governo brasileiro que ele não retalhe com mais tarifas, né? Que ele não coloca tarifas em cima dos produtos importados dos Estados Unidos, que seja só os Estados Unidos. Então, vamos considerar que o governo brasileiro não vai retaliar. Então, você pode sustentar, ele não vai vender para fora essa carne vai ficar no Brasil. E a carne, então, vai ficar mais barato, porque vai ter mais carne para vender no Brasil. E do outro lado, o iPhone vai continuar vindo com os mesmos ridículos impostos que já existem, né, de importação no Brasil. Então já tem imposto de importação pra caramba no Brasil. Então já fica caro pra caramba. Então você pode pensar, teoricamente, vai baixar os preços ou não vai acontecer nada com os importados. Mas quando você vê como é que vai funciona a estrutura econômica, né, como que funciona o mercado. Não tem essa de você fechar um mercado como o dos Estados Unidos ou diminuir muito, né? Porque 50% de tarifa, cara, é um aumento muito considerável. Pode acabar com o mercado. Então, quando você pensa nisso, o mercado não vai ficar paralisado do jeito que ele está. Os produtores que exportavam, eles vão parar de produzir. Entendeu? Eles não vão produzir mais do jeito que eles produziam. Negócios vão fechar. A qualidade vai cair. Qualidade cai. Entendeu? Então você perde esse negócio. Não é que a carne, a picanha que ia para os Estados Unidos, que lá eles pagavam 50 dólares o quilo, sei lá quantos dólares. Você não vai pagar R$ 300 o quilo da picanha. Mesmo que não vá para os Estados Unidos. Então a conta não fecha. E a carne exportação, ela continua sendo ali disponível para outros países também em maior quantidade, o que vai pressionar o preço para outros países. Então, além de perder o mercado americano, no primeiro momento você também tem essa pressão de preço para baixo. Então, se você vendia a carne a 50 euros o quilo para a Europa, estou chutando, não faço nem ideia se tá, pode ser bem menos que isso. Mas vamos chutar, 50 dólares o quilo para a Europa, agora vai estar, tá, sei lá, 45, 40. Isso vai fazer que menos dólar entre no país, certo? Que esse investimento de essa coisa, o dinheiro que vem de fora para os empresários para investir em capital estrangeiro dentro do país, vai diminuir. Com isso, a gente já tem uma moeda merda que vai ficar mais merda ainda. O real vai desvalorizar. Se o real desvaloriza, o que acontece? Produtos importados ficam mais caros. Então, daí é aquela coisa: nem a picanha vai ficar mais barata, no final das contas, ela vai ficar pior e mais cara. E nem o iPhone vai continuar do jeito que está também. Vai ficar mais caro. Ou seja, né? Tudo ficou mais caro, tudo ficou pior ou mais caro, ou pior e mais caro. Né? E isso tudo falando numa economia do Brasil, que já é um lugar, né, onde não tem uma economia muito boa, um sistema travado, né, um sistema tributário travado, parecendo um labirinto. O governo com prioridades arrecadatórias sem, né, tipo, delirando, de querendo gastar cada vez mais, né, fantasia de que eles podem fazer a mesma regulação no Brasil que tem na Suécia e que vai dar certo, que eles vão pegar todo o dinheiro e gastar com os amigos dele, né? Tipo o IOF, né? O IOF, que teve toda essa novela aí de vai, não vai, no fim foi, aumentou o IOF, mesmo que era um imposto, assim, dito regulatório, entre aspas, e virou agora arrecadatório, ou seja, ele era um imposto que era para regular o um mercado, certo? Que piada. E agora virou arrecadatório porque eles colocaram imposto para conseguir fechar as contas lá, porque o Haddad não conseguia, o Tachad, né? O Tachad não conseguia fechar as contas. E é isso. No final a gente sabe, nenhum imposto é regulatório, né? Sempre a intenção do imposto é arrecadar, é tirar o dinheiro que está produzindo do mercado, colocar no bolso ali do político. Então, o IOF do Tachad é para arrecadar, a tarifa do Trump é para arrecadar também, né? Tudo para ir mais dinheirinho no bolso do Estado. Então é isso, galera. Por hoje é isso. Lembre-se, né? A frase do dia aqui que tem que pensar. Pensou em tarifa? Pensa Dilma Rousseff. Quem ganhou, quem perdeu, nem quem ganhou, Nem quem perdeu vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.